Muito bem, está na altura de atualizarmos informação na Rádio Arte, edição com Vítor Melenas. Vamos conhecer os principais destaques.
Boa tarde. Há um incêndio a lavrar com grande intensidade na freguesia de Peialves. Cerca de uma centena de operacionais estão no terreno no combate às chamas. O Conselho de Tomar não tem ambulância do INEM há 83 dias. O Instituto de Emergência diz que só no início de agosto foi informado da avaria. Rãs folclóricos camponeses de Peralva realiza mais um festival de folclore, mostra de artesanato e bolos de festa.
Bons sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soccer, Best Youth, Keith Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sem Solos Tomar. A viver a aldeia.
Muito bem, vamos agora também olhar para a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira, dia de maio da semana. Vamos ter continuação de tempo quente, com céu com poucas nuvens, embora possa aumentar de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, centro e sul. Vento fraco a moderado e por vezes com rajadas que podem chegar aos 60 km por hora. Descidas das temperaturas mínimas e máximas. Quanto a temperaturas máximas previstas para esta quarta-feira, Guarda irá chegar aos 27 graus, Faro aos 29, Porto e Leiria aos 32, Coimbra, Castelo Branco 33, Lisboa 35 e Santarém irá chegar aos 37 graus de temperatura máxima, enquanto Tomar irá chegar aos 38 graus.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Referência então para este incêndio que está a lavrar desde as 17h36 da tarde na freguesia de Peialvo, mais concretamente na Charneca de Peralva, um incêndio que lavra com grande intensidade e que está a gerar preocupação. Referir que o incêndio tem aumentado ao longo de toda a tarde e consome mato naquela freguesia. No combate às chamas, neste momento, estão 141 operacionais, 40 viaturas e 3 meios aéreos. A GNR está nesta fase também a condicionar a circulação de trânsito na A13, no nó de Aceceira. De acordo com os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, registro também para outro incêndio nesta tarde, de novo na freguesia da Aceceira, mais propriamente na linha Ceira. O fogo eclodiu por volta das 13h28, consumiu alguma floresta e contou no combate às chamas com 37 bombeiros e 17 viaturas, encontrando-se nesta fase, já em fase de rescaldo. Neste momento, de acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, há também um incêndio ativo, com algumas proporções no distrito de Santarém, no lugar de Pernas, que consome desde as 17h15 da tarde também mato. Estão no terreno 48 bombeiros e 14 viaturas. Entretanto, a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em colaboração com a GNR de Castanheira de Pera, procedeu à detenção de um homem pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ateado já na segunda-feira. O suspeito terá lançado o fogo com recurso à chama direta pelas 23h55 de segunda-feira, 8 de agosto. O incêndio, que se mantém ativo e ameaça uma extensa área florestal na Serra de Lousã, no município de Castanheira de Pera e Coentral, distrito de Leiria, envolve, de momento, 168 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e também um meio aéreo, de acordo com a página da Proteção Civil. Naturalmente, informações que serão atualizadas ainda no âmbito dos incêndios que estão a ocorrer, em particular este de Peialvo, que está a assumir proporções preocupantes, como aqui referimos.
Rádio Arte, a primeira a informar.
Já lá vão 83 dias em que a ambulância do INEM, afeta ao Conselho de Tomar, se encontra inoperacional. A gestão de recursos do Instituto Nacional de Emergência Médica continua assim, sem resolver um problema que se tem vindo a arrastar no tempo. Questionado pela ERTS, é o próprio INEM a responder, via e-mail, que tem apenas conhecimento da situação desde o passado dia 4 de agosto. Contactado pela ERTS, o comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, confirmava já esta manhã que a ambulância continua efetivamente inoperacional, mas nega que o INEM não tenha há mais tempo conhecimento do caso, já que o Centro de Socorros de Santarém tem documentada a situação desde maio último.
O Centro de Prevenção de Socorros de Santarém tem documentado no dia 18 de maio, às 6 horas e 2 minutos, a situação da inoperacionalidade da viatura, que foi na mesma altura que foi dado, portanto, estas, às 6 horas e 2 minutos deste dia, também para o INEM, a situação desta inoperacionalidade, que foi também com o registro de EMAS. De facto, confirma-se que a ambulância neste momento ainda continua inoperacional, não temos ainda ao nosso dispor o meio que é a propriedade do INEM, não é? E pelo qual está para os atuais pela Câmara Municipal de Tomar, enquanto posto de emergência médica. É de facto uma situação bastante preocupante para nós, até pelo histórico do último ano e meio, que nos tem privado de ter este meio ao nosso dispor, não é? E das comunidades que servimos. Ainda para mais, o Corpo de Bombeiros Municipal de Tomar, dentro de todo o distrito de Santarém, está no primeiro lugar, entre os primeiros três Corpos de Bombeiros, que mais emergências médicas respondem por dia. Posso-me situar que a viatura neste momento se encontra inoperacional há 116 dias, ou seja, está inoperacional desde o dia 18 de maio, que até hoje passaram 116 dias. 83 dias. 83 dias. Tem que esperar. E para situar que desde o dia 1 de janeiro, esta mesma viatura já leva 116 dias de inoperacionalidade. Ou seja, estamos aqui a falar mais de metade dos dias que já tiveram do dia 1 de janeiro em que a viatura não está operacional. Portanto, ela está desde o dia 18 de maio, há 83 dias, e no conjunto do ano 2016, há 116 dias que ela esteve como dias inoperacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E voltamos à situação que se vive na freguesia de Peialva, no caso concreto da Charneca de Peralva, onde lavra um grande incêndio. É para lá que vamos passar a emissão desta feita com, penso que é o Sérgio Antunes, que está em direto com todos os pormenores. Sérgio.
Alô, efetivamente estamos aqui no incêndio que se verifica por esta altura na Aceceira, junto à A13. Tenho aqui comigo uma testemunha deste incêndio que, segundo consta, começou cerca das 17h40 dos lados da freguesia da Peialva, da Charneca da Prova. Vou falar aqui com uma testemunha, o Sr. António, que nos vai dizer então o que é que nos pode, por esta altura, adiantar relativamente ao que se passou aqui hoje.
Ora bem, nós acorremos imediatamente, porque a casa até era uma pessoa nossa amiga, vimos fumo, tudo indicava que era desta zona aqui do Casal da Sobreira, junto ao Marco Geodésico, onde há duas habitações, uma não totalmente acabada e uma acabada, com um cavalo, também lá num palheiro. Acorremos rapidamente, entretanto, muito rapidamente, a habitação ficou cercada, incluindo quatro pessoas que estávamos lá, mas os bombeiros foram muito rápidos, os helicópteros atuaram prontamente. O indivíduo em questão, a habitação em volta, estava tudo completamente limpo, foi uma grande ajuda, e tinha já mangueiras, parecia que estava a antever uma situação destas. Muitas mangueiras de um depósito enorme já estavam ligadas. A coisa só falhou depois com alguma quebra de energia, mas pronto, os bombeiros acudiram atempadamente e tudo se resolveu bem. Salvou-se a casa, salvou-se os animais, correu tudo bem. Muitos bombeiros, de Abrantes, de Fátima, de Tomar, Golgã, não quero falhar ninguém, dois ou três helicópteros, mas houve um momento crítico. Estávamos quatro pessoas cercadas, estávamos mesmo dentro, junto à casa, mas pronto, correu bem.
Já... Tiveram a vossa vida em risco?
Não vamos dizer que estivemos em risco, mas pronto, o fumo era muito, as chamas andavam mesmo à volta da casa, mas o fator sorte foi o dono da habitação ter a área completamente limpa. Pronto, e correu, isso evitou maus maiores.
O que é um bom sinal, sobretudo a casa estar limpa.
Se não fosse isso, a casa não sobrevivia, não havia tempo. Isto foi tudo muito rápido. O vento empurrou de norte para sul rapidamente. Mas os meios aéreos também reabasteciam aqui próximo, junto à Caixa Brava, e pronto, a distância é pouca e correu bem.
Muito bem, foi então o testemunho do Sr. António, ele que ajudou então a salvar uma casa aqui na freguesia da Terceira. Vamos dar uma volta aqui por estas incidências. Voltamos assim que se justificar.
Ficamos então a aguardar, como dissemos, um incêndio de grandes proporções, deflagrar neste momento na freguesia de Peialvo, caminho de Aceiceira, como ouvimos, 141 operacionais, 40 viaturas, 3 meios aéreos no local, um incêndio que vai naturalmente ter novas atualizações.
Rádio Elves, a primeira a informar.
O município de Tomar está a levar a cabo até 22 de agosto a aplicação anual de fitofarmacêuticos para controle de vegetação infestante na cidade de Tomar, espaços urbanos, caminhos e estradas. Apesar da baixa perigosidade para o homem e para o meio ambiente, aconselha-se a que os animais de estimação não ingiram a vegetação sujeita à aplicação do produto fitofarmacêutico. O produto a aplicar está homologado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Trata-se de um produto não residual que não se acumula no meio ambiente, é biodegradável e apresenta então uma baixa perigosidade para o homem, fauna terrestre, aquática e meio ambiente. A aplicação deste fitofarmacêutico é feita pela Pestox, Defesa do Controlo do Meio Ambiente Limitada, empresa que se encontra licenciada para a aplicação deste tipo de produtos.
Rádio Elves, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza este fim de semana a 17ª Mostra de Artesanato e Folclore e a 3ª Mostra dos Bolos de Festa. Como disse a Hertz, Nuno Fonseca, o diretor do Rancho, a aposta, embora semelhante àquilo que aconteceu nas edições anteriores, é este ano, em particular, na Mostra dos Bolos de Festa.
Vai ser um pouco semelhante àquilo que foi no ano passado. São a 17ª mostra de artesanato e a 3ª de mostra dos bolos das festas, e à qual associamos já desde o ano passado o Festival Folclore. Tem a particularidade, pelo terceiro ano consecutivo, de a juntarmos àquilo que era a tradição de ter o artesanato, mostrarmos aquilo que era a tradição também das várias populações e terras aqui em volta da Peralva de apresentarem bolos de festas, e o que eram as festas eram os casamentos, ou então há alturas em que se faziam as promessas e que se mandavam promessas a alguns santos. E a Susana Jorge, que é a minha mulher, teve essa ideia já há 3 anos, e este ano vamos continuá-la ainda com mais variedade de bolos do que nos anos anteriores. Aquilo que nós vamos fazer este ano relativamente para os bolos é tentar dar ainda uma maior relevância a cada um deles, porque temos bolos de 7 regiões diferentes do Conselho de Tomar também, para mostrar aquilo que era a variedade cultural das outras terras, e também temos da nossa freguesia, de 4 terras distintas, em que os sabores também são eles, e a maneira de amassar e de quem confeccionava os bolos também ela é diferente. E é uma forma que o grupo tem de divulgar aquilo que era a cultura tradicional popular, que se perdeu, uma vez que as festas de igreja estão quase, por assim dizer, e acho que não estou enganado, desenraizadas daquilo que é a tradição popular. E a função do grupo também, e dos ranchos, neste caso, é preservarmos aquilo que era o nosso saber tradicional, e que ao fim e ao cabo se perde.
Mais uma vez, há também o Festival de Folclore no âmbito desta organização, com a representação de várias regiões. Este ano há também o destaque da realização para o Marroada e a Peditória.
4 regiões diferentes, desde o Baixo Minho, com a Santa Cristina do Couto, temos a Extremadura com o Resto do Carregado, e depois temos do Baixo Mondego o Grupo Etnográfico de Arzila, já para o nosso Festival de Folclore, é isto no sábado. E pronto, é muito semelhante àquilo que fizemos o ano passado. No restaurante temos o frango assado e os petiscos, que eram típicos da nossa região, no qual o Grão de Bico também está presente. E no domingo temos uma atividade diferente este ano, que é fazermos uma recriação do que eram os peditórios das festas. há cerca de 40 anos atrás. Então vamos fazer uma arruada com os gaiteiros e vamos com os gaiteiros a todas as portas pedir, fazer o petitório para a nossa festa e, ao fim e ao cabo, os lucros que ia vierem desse petitório são para superar as obras que nós fizemos na sede há cerca de 4 anos. Portanto, à tarde temos o grupo das concertinas da Conceição de Ourém e depois temos, tanto no sábado como no domingo, duas bandas a tocar, ao fim e ao cabo também para uma outra variante nova do folclore para os convivas que nos vêm visitar. No sábado temos a Silvia Alcobia e no domingo temos a banda Trilhos. Ou seja, tentámos juntar a parte de etnografia do grupo com o Festival Folclore no sábado e depois a festa que aberta a todos os foliões, em que podem passar uns bons bocados, uma vez que o recinto, como vocês já sabem e têm cá estado nos outros anos, tem condições para nós passarmos ali um bom pedaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização do Festival Bons Sons volta este ano a estabelecer uma parceria com a CP Comboios de Portugal para quem quiser utilizar este meio de transporte até tomar. Os portadores de bilhete do festival terão descontos de 30% na compra de bilhetes ida e volta com destino às estações de Tomar ou de Payalvo em percursos de intercidades, regional e interregional para a utilização entre os dias 11 e 16 de agosto. Para premiar a sustentabilidade, quem se apresente na bilheteira do recinto dos Bons Sons com um bilhete de ida e volta da CP, nas condições atrás referidas, terá um desconto de 5 euros na aquisição do passe de 4 dias. Da estação de Tomar ou Payalvo, os visitantes podem apanhar o transfer, carreira horária, que liga as estações ao recinto dos Bons Sons. Nesta fase, os terrenos para o campismo estão limpos, os equipamentos montados e tudo a postos para esta edição, que já é a décima do Bons Sons. Bons Sons que disponibiliza, entretanto, informação sobre todas as maneiras de chegar a Sem Soldos, com diferentes meios de transporte, sempre focando o pensamento ecológico. As opções para passar a noite e recuperar forças são bastantes e vão do parque de campismo à oferta hoteleira da região. No local há ainda serviços à disposição dos visitantes, vários, como restauração, local para crianças, internet, perdidos e achados, fraldário e auriculares para crianças, concertos em nome próprio, carregamento de telemóveis, entre muitas outras disponibilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
30 horas, sem parar, mais de 5 mil euros em prémios e a festa rija, é pelo menos esta a promessa da Câmara Municipal de Alvaiázar, que organiza já no próximo fim de semana aquele que será o primeiro torneio Pokémon. Assim, nos dias 13 e 14, todos os caminhos vão dar à capital do Xixar, naquele que se prevê ser o maior evento nacional para aficionados do jogo Pokémon Go. Célia Marques, a Presidente da Câmara de Alvaiázar, explicou à ERTS as razões que levaram o seu município a promover este evento, que é inédito a nível nacional.
A Câmara Municipal optou por desenvolver esta atividade no sentido de potenciar a visita a Alvaiázar, a conhecer também o nosso território e também aquilo que temos, as nossas ofertas ao nível dos equipamentos desportivos e dos espaços que estão disponíveis. Como esta aplicação obriga à presença física no local, achamos que poderia ser aqui uma potencialidade para dar a conhecer a Alvaiázar e para trazer provavelmente um público que de outra forma não viria a Alvaiázar. Daí temos iniciado este projeto, que contempla três vertentes: a caminhada Pokémon, um concurso de cosplay, que tem a ver com precisamente o facto de haver a possibilidade de disfarçarem de elementos da animação, podem ser relacionados com o Pokémon, podem ser relacionados com outras animações, e também o torneio Pokémon, que consiste precisamente, como o próprio nome indica, na atribuição de um prémio para os vencedores da minha qualificação nos ginásios.
Esta é então uma iniciativa do município de Alveiazer, que também, refere Célia Marques, é uma oportunidade para os participantes conhecerem mais de perto a vila, os seus equipamentos e a sua gastronomia.
Obrigada por percorrer aqui a vila de Alveiazer e a conhecer também aquilo que nós temos para oferecer ao nível dos espaços esportivos, porque vamos ter as piscinas disponíveis, vamos ter o pavilhão esportivo, todo o jogo, digamos assim, o torneio desenvolve-se entre os ginásios, entre os equipamentos que estão disponibilizados como ginásios, pela aplicação, que é, neste caso, a Casa da Cultura, o Museu Municipal e o Estádio Municipal. É também uma forma de darmos a conhecer a nossa gastronomia, porque quer queiramos, quer não, quem vem ao Alveiazer neste fim de semana, e uma vez que o jogo se propõe ser uma atividade que decorre durante 24 horas, as pessoas terão que, todos os participantes, todos os treinadores, como é referido no jogo, terão que ficar por Alveiazer, pernoitar e fazer as suas refeições por aqui. Por isso será uma oportunidade única para conhecerem também alguma da nossa gastronomia, alguns dos nossos produtos endógenos de qualidade, como é lógico, o xixa, não é? Será o grande potencial que temos para apresentar, mas não distingue no xixa, não é? Temos desde os enchidos ao queijo, há uma série de doces à base de xícero, ao pão de xícero, há uma série de, ao azeite, ao nosso bom azeite, uma série de produtos que podem conhecer e degustar durante o evento.
Rádio Eves, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, lembrando então de novo esse incêndio que está a lavrar na Xereca de Peralva, freguesia de Peialvo, e que está a gerar preocupação, está a deflagrar desde as 17h36 desta tarde, tem aumentado de intensidade e consumido mato naquela freguesia. No combate às chamas estão mais de 140 operacionais, 40 viaturas e 3 meios aéreos. Recordar ainda que a GNR está a condicionar a circulação de trânsito na A13 no nó de Acesseira. E é tudo. Fechamos assim. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.